From the Conference Center at Temple.
Diretamente do Centro de Conferência na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e oficiantes gerais da Igreja. A música para esta sessão será providenciada pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselho e instrução dos seus líderes da Igreja. Esta transmissão é oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. Qualquer reprodução, gravação ou transcrição deste programa sem autorização expressa por escrito é proibida.
President Dieter
F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, vai dirigir esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E damos-vos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e por todo o mundo, onde quer que se encontrem. O Presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, solicitou-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares que estão presentes durante toda a conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, tendo Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando No Monte da Bandeira e brindar-nos-á agora com Corações, pois exultai. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder John B. Dixon, dos 70.
Our kind and eternal heaven.
Bondoso e eterno Pai Celestial, humildemente baixamos as nossas cabeças ao início desta primeira sessão da Conferência Geral da Igreja. E damos-vos graças pelo vosso Filho Jesus Cristo, pelo seu sacrifício expiatório pela humanidade. Damos-vos graças pela restauração do Evangelho nestes últimos dias, tal como prometido e predito pelos profetas da Antiguidade. Pedimos que uma bênção muito especial sobre o Presidente Thomas S. Monson, os seus conselheiros, o quórum dos 12 apóstolos e os outros que vão participar nesta sessão e nas outras sessões da conferência. Oramos também para que o vosso Espírito esteja conosco, ao ouvirmos, ao aprendermos e ao pôr em prática as coisas que somos ensinados e relembrados. Dedicamos esta reunião a vós, no nome sagrado e santo do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após as suas palavras, o coro cantará "Deixa a luz do sol entrar". De seguida, teremos o prazer de ouvir o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Após as suas palavras, ouviremos a irmã Cheryl Esplin, segunda conselheira na presidência geral da primária. Depois, o Elder Donald L. Hallstrom, da presidência dos 70, dirigir-se-á a nós. Presidente Monson.
Em certa ocasião, eu vi um orador levantar-se e ele era o visitante distinguido que ia falar. Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para a audiência e depois foi-se embora, sem dizer uma palavra. Talvez seja bom eu não fazer o mesmo. Meus amados irmãos e irmãs, ao reunirmos mais uma vez numa conferência geral da Igreja, eu dou-vos as boas-vindas e expresso o meu amor por vós. Reunimos-nos de 6 em 6 meses para nos fortalecer, incentivar e consolar uns aos outros e edificar a nossa fé. Estamos aqui para aprender. Alguns de vocês podem estar em busca de respostas a dúvidas e problemas que enfrentam na vida. Alguns debatem-se com decepções ou perdas. Todos podemos ser individualmente iluminados e elevados e consolados ao sentir o Espírito do Senhor. Caso hajam mudanças que precisem ser feitas na nossa vida, possamos encontrar o incentivo e a coragem para o fazer, ao ouvir as palavras inspiradas que serão proferidas, que todos nós renovemos a determinação de viver de forma a sermos dignos filhos e filhas do nosso Pai Celestial. Continuemos a opor-nos ao mal, onde quer que seja encontrado. Quão abençoados somos por estar nesta terra num momento como este. Um momento maravilhoso na longa história do mundo. Não podemos reunir-nos todos sob o mesmo teto, mas podemos agora participar da conferência por intermédio das maravilhas da televisão, do rádio, das transmissões via cabo e via satélite e da internet, e até mesmo dos dispositivos móveis. Reunimos-nos aqui como um corpo unido, falando vários idiomas, morando em muitos países, mas todos com uma só fé e uma só doutrina e um único propósito. A partir do modesto princípio, há 182 anos atrás, a nossa presença é agora sentida pelo mundo inteiro. Esta grandiosa causa na qual estamos empenhados continuará a progredir, mudando e abençoando vidas. Nenhuma causa, nenhuma força no mundo pode parar a obra de Deus. Apesar do que possa vir, esta grandiosa causa vai continuar a avançar. Lembremos das palavras proféticas de Joseph Smith. A mão do ímpio não conseguirá barrar o progresso desta obra. Mesmo que sejam deflagradas violentas perseguições, que se reúnam as multidões enfurecidas, que exércitos sejam mobilizados, mesmo que haja calúnia e difamação, a verdade de Deus avançará com coragem, nobreza e independência, até que tenha penetrado cada continente, visitado cada clima, entrado em cada país e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos. E o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Há muitas coisas difíceis e desafiadoras no mundo de hoje, meus irmãos e irmãs, mas também há muito do que é bom e edificante. Conforme declaramos na nossa 13ª regra de fé, se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Fim de citação. Continuemos sempre a fazê-lo. Eu agradeço-vos pela vossa fé e devoção ao Evangelho. Eu agradeço-vos pelo amor e cuidado que demonstram uns para com os outros. Agradeço-vos pelo serviço que prestaram nas vossas alas e ramos e nas vossas estacas e distritos. É este serviço que permite que o Senhor leve a cabo muitos dos seus propósitos aqui nesta terra. Eu expresso a minha gratidão pela bondade com que me recebem onde quer que eu vá. Obrigado pelas vossas orações em meu favor. Eu tenho sentido estas orações e sinto imensa gratidão por elas. Agora, meus irmãos e irmãs, nós viemos para ser instruídos e inspirados. Muitas mensagens serão compartilhadas nos próximos 2 dias. Eu posso assegurar-vos que os homens e as mulheres que vos vão falar hoje buscaram a ajuda e a orientação do céu ao preparar as suas mensagens e foram inspirados a respeito do que irão compartilhar conosco. O nosso Pai Celestial preocupa-se com cada um de nós e com as nossas necessidades. Que sejamos plenos, fiquemos plenos do seu Espírito ao participar nesta conferência. Esta é a minha sincera oração, no sagrado nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. There's sunshine in your heart today.
Years ago, on a cold night,
anos atrás, numa noite fria, numa estação de comboio no Japão, ouvi uma pancadinha na janela da minha carruagem-cama. Estava lá um rapaz, cheio de frio, vestido com uma camisa esfarrapada, com um farrapo sujo atado à volta do queixo inchado. A sua cabeça estava coberta com sarna. Ele tinha na mão uma lata enferrujada e uma colher, o símbolo de um pedinte órfão. Ao tentar abrir a porta para lhe dar dinheiro, o comboio começou a andar. Jamais esquecerei aquele menino faminto ali ao frio, a segurar na sua lata vazia. Nem esquecerei o quão impotente me senti à medida que o comboio lentamente retomou a marcha e o deixou para trás na plataforma. Alguns anos mais tarde, em Cusco, numa cidade no alto dos Andes, no Peru, o Elder Theodore A. Tuttle e eu tivemos uma reunião sacramental numa comprida e estreita sala que dava para a rua. Era de noite e estava muito frio. Enquanto o Elder Tuttle falava, um rapazito, talvez de uns 6 anos de idade, apareceu à porta. Tinha vestido apenas uma camisa esfarrapada que lhe dava pelos joelhos. À nossa esquerda estava uma pequena mesa com um prato com pão para o sacramento. Aquele menino de rua, órfão, esfomeado, viu o pão e avançou lentamente, encostado à parede, em direção ao pão. Estava quase a chegar à mesa quando uma mulher que estava na congregação o viu e, com um abanar de cabeça sisudo, fez com que ele fugisse na noite. Eu suspirei dentro de mim mesmo. Mais tarde, o rapaz voltou. Deslizou pela parede, olhando para o chão e para mim. E quando ele estava perto de onde a mulher o poderia voltar a ver, estendi os braços e ele veio a correr para mim. Pulou ao meu colo. Depois, para mostrar um exemplo, sentei-o na cadeira do Elder Tuttle. No fim da última oração, para minha tristeza, o rapazinho faminto disparou a correr no escuro. Quando regressei a casa, contei ao presidente Spencer W. Kimball sobre a minha experiência. Ele ficou profundamente comovido e disse-me: o irmão tinha uma nação ao colo. Ele disse-me mais do que uma vez: aquela experiência tem muito mais significado do que possa vir a saber. Ao visitar países latinos, latino-americanos, cerca de pelo menos 100 vezes, procurei aquele rapazito nos rostos do povo. Agora percebo bem o que o presidente Kimball queria dizer. Encontrei outro rapaz a tremer de frio nas ruas da cidade do Lago Salgado. Era tarde, noutra noite fria de inverno. Íamos a sair de um jantar de Natal num hotel. Ao fundo da rua vinham uns 6 ou 8 rapazes a falar alto. Todos eles deveriam estar em casa, agasalhados, em vez de estar no frio. Um dos rapazes não tinha casaco, saltitava rapidamente para evitar o frio. Desapareceu por entre uma rua lateral, sem dúvida para algum apartamento pequeno em mau estado e uma cama que não tinha cobertores suficientes para o aquecer. À noite, quando puxei os cobertores sobre mim, fiz uma oração por aqueles que não têm nenhuma cama quente em casa à sua espera. Eu estava colocado na base de Osaka, no Japão, quando a Segunda Guerra Mundial acabou. A cidade estava em escombros e as ruas cheias de tijolos, detritos e de crateras de bombas. Embora a maioria das árvores tivessem sido destruídas, algumas poucas permaneciam de pé com ramos e troncos partidos e tinham ainda a coragem de brotar alguns raminhos com folhas. Uma menina pequenina, de chinelos e vestida com um kimono às cores esfarrapado, estava ocupada a apanhar folhas de plátano amarelas para formar um ramo de folhas. A menina parecia não reparar na devastação que a rodeava. Ao mover-se por cima dos escombros para juntar mais folhas novas à sua coleção, ela tinha encontrado a única beleza que restava no seu mundo. Talvez deva dizer que ela era a única parte bela do seu mundo. De alguma maneira, pensar nela aumenta a minha fé. Aquela criança era a verdadeira imagem da esperança. O Mormon ensinou que as crianças pequenas estão vivas em Cristo e não precisam de se arrepender. Ao virar do século, estavam 2 missionários a trabalhar nas montanhas do sul dos Estados Unidos. Um dia, do cimo de um monte, viram pessoas a juntar-se numa clareira lá embaixo. Os missionários não tinham com frequência muitas pessoas a quem pregar, por isso dirigiram-se à clareira. Um rapazinho tinha-se afogado e estavam a realizar o seu funeral. Os seus pais tinham mandado chamar o pastor para dizer umas palavras pelo seu filho. Os missionários ficaram atrás do grupo à medida que o ministro itinerante estava de frente para o pai e mãe em luto e começou o seu sermão. Se os pais esperavam receber palavras de conforto daquele homem do clero, iam ficar decepcionados. Ele repreendeu-os severamente por não terem batizado o menino. Tinham adiado o batismo por uma razão ou por outra. E agora era tarde demais. Disse-lhes assim abruptamente que o seu menino tinha ido para o inferno, que a culpa era deles. Eles eram os culpados por este tormento sem fim. Depois de acabar o sermão e de coberta a sepultura, os elders aproximaram-se dos pais enlutados. Somos servos do Senhor, disseram à mãe. E viemos com uma mensagem para vós. À medida que os pais a soluçar escutavam, os seus elders leram das revelações e prestaram o seu testemunho sobre a restauração das chaves para a redenção, tanto dos vivos como dos mortos. Eu sinto alguma compaixão por aquele pregador. Estava a fazer o melhor que sabia com a luz e conhecimento que tinha. Mas há mais que ele poderia ser capaz de oferecer. Há a plenitude do Evangelho. Os elders apareceram como confortadores, como professores, como servos do Senhor, como ministros autorizados do Evangelho de Jesus Cristo. Estas crianças de quem falei representam todos os filhos do nosso Pai Celestial. As crianças são uma herança do Senhor. E feliz é o homem que tem a sua aljava cheia delas. A criação da vida é uma responsabilidade enorme para um casal. Casado. O desafio da mortalidade é ser um pai e mãe digno e responsável. Nem o homem nem a mulher conseguem gerar filhos sozinhos. Foi destinado que os filhos tenham pais, um pai e uma mãe. Nenhum outro padrão ou processo pode substituir este. Há muito tempo atrás, uma mulher em lágrimas contou-me que quando andava na universidade tinha cometido um erro grave com o namorado. Ele tratou de tudo para ela fazer um aborto. Passou tempo, acabaram o curso, casaram-se e tiveram vários outros filhos. Ela contou-me como vivia, atormentada. Agora, ao olhar para a sua família, para os seus filhos lindos, e ver na sua mente um lugar vazio, onde faltava aquele bebê. Se este casal compreende e aplica a expiação, saberão que aquelas experiências e a sua dor, e a dor a elas associadas, podem ser apagadas. Nenhuma dor dura para sempre. Não é fácil, mas a vida nunca foi destinada a ser fácil ou justa. O arrependimento e a esperança duradoura que o perdão traz farão valer sempre a pena o esforço. Outro jovem casal contou-me, choroso, que tinha acabado de vir do médico e que este lhes disse que não podiam ter filhos biológicos. Ficaram de coração partido com a notícia. Ficaram surpreendidos quando lhes disse que, na verdade, eram bastante afortunados. Questionaram por que razão eu tinha dito tal coisa. Disse-lhes que o seu estado era infinitamente melhor do que o daqueles que podiam ter filhos, mas rejeitavam e egoisticamente evitavam essa responsabilidade. Ainda há outros que permanecem sem casar e, como tal, sem filhos. Alguns, por circunstâncias que lhes são alheias, estão a criar filhos enquanto mães sozinhas ou pais sozinhos. Estes são estados temporários. No esquema eterno das coisas, nem sempre na mortalidade, a ânsia e desejos retos serão preenchidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O objetivo final de toda a atividade da Igreja é ver marido e esposa e os seus filhos felizes em casa, protegidos pelos princípios e leis do Evangelho, selados a salvo nos convênios do sacerdócio eterno. Maridos e esposas devem compreender que o seu primeiro chamado, do qual jamais serão desobrigados, é de um para com o outro e depois para com os seus filhos. Uma das grandes descobertas do ser pai e mãe é que aprendemos muito mais sobre o que realmente importa com os nossos filhos do que alguma vez aprendemos com os nossos pais. Acabamos por reconhecer a verdade na profecia de Isaías, de que uma criancinha os guiará. Em Jerusalém, Jesus chamou um menino e o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Jesus disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Nós lemos no livro de Mórmon sobre a visita de Jesus Cristo ao novo mundo. Ele curou e abençoou o povo e ordenou-lhes que trouxessem as suas crianças até ele. Nefi registra: levaram, pois, as suas criancinhas e colocaram-nas no chão, ao redor dele. E Jesus ficou no meio. E a multidão se deu espaço, até que todas as crianças fossem levadas a ele. Ele depois ordenou que o povo se ajoelhasse. Com as crianças ao seu redor, o Salvador ajoelhou-se e ofereceu uma oração ao nosso Pai no céu. Depois da oração, o Salvador chorou e pegou nas criancinhas, uma a uma, e abençoou-as e orou por elas ao Pai. E depois de ter feito isso, chorou de novo. Consigo compreender os sentimentos expressos pelo Salvador em relação às crianças? Temos muito a aprender, seguindo o seu exemplo em orar, abençoar e ensinar os pequeninos. Eu era o 10º numa família de 11 filhos. Tanto quanto sei, nem o meu pai, nem a minha mãe alguma vez serviram num cargo proeminente na Igreja. Os nossos pais serviram fielmente no seu mais importante chamado, como pais. O nosso pai liderou a nossa casa em retidão, nunca com ira ou medo. E o exemplo poderoso do nosso pai foi magnificado pelo conselho terno da nossa mãe. O Evangelho é uma influência poderosa na vida de cada um de nós, da família Packer, e na geração a seguir, e na geração seguinte, e na seguinte, tanto quanto temos visto. Espero ser julgado tão bom homem como o meu pai. Antes de ouvir as palavras "bem feito" do meu pai celestial, espero ouvi-las da boca do meu pai mortal. Intrigo-me várias vezes sobre a razão pela qual fui chamado como apóstolo e depois como presidente do Quórum dos Doze, apesar de vir de um lar onde o pai poderia ser catalogado como o menos ativo. Não sou o único membro dos 12 que se encaixa nessa descrição. Finalmente, consegui ver e compreender que pode ter sido por causa dessa circunstância que fui chamado. E consegui compreender a razão pela qual, em tudo o que fazemos na Igreja, temos que providenciar o caminho como líderes para que pais e filhos tenham tempos juntos como família. Os líderes do sacerdócio têm de cuidadosamente fazer a Igreja mais orientada à família. Há muitas coisas sobre a vivência do Evangelho de Jesus Cristo que não podem ser medidas pelo que se pode contar ou registar nos registros de presença. Ocupamos-nos com edifícios, orçamentos, programas e procedimentos. E ao fazer assim, é possível deixar passar ao lado o espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Vezes demais vem alguém ter comigo a dizer: Presidente Packer, não acha que seria melhor se... Geralmente interrompo-os e digo: não, porque suspeito que o que vem a seguir será uma nova atividade ou um programa novo que vai adicionar um fardo de tempo ou de recursos financeiros para a família. O tempo em família é tempo sagrado e deveria ser protegido e respeitado. Incentivamos os membros a mostrar devoção à família. No início de casados, a minha esposa e eu decidimos que aceitaríamos os filhos que viessem, com a responsabilidade inerente ao seu nascimento e crescimento. A seu tempo, eles formaram as suas próprias famílias. Por duas vezes no nosso casamento, na altura do nascimento de um dos nossos rapazes, tivemos um médico a dizer: não me parece que este vá vingar. Ambas as vezes geraram a resposta da nossa parte de que daríamos a nossa vida se o nosso filhinho pudesse manter a dele. No curso desta oferenda, tornou-se claro para nós que esta mesma devoção se assemelha ao que o nosso Pai Celestial sente por cada um de nós. Que pensamento sublime! Agora, no ocaso das nossas vidas, a irmã Packer e eu compreendemos e temos o testemunho de que as famílias podem existir para sempre. Ao obedecermos aos mandamentos e vivermos o Evangelho na plenitude, seremos protegidos e abençoados, junto com os nossos filhos e netos, e agora bisnetos. A nossa oração é que cada membro da nossa família em crescimento tenha essa mesma devoção em relação àqueles preciosos pequeninos. Pais e mães, da próxima vez que embalardes um recém-nascido nos vossos braços, podereis ter uma visão pessoal dos méritos e propósitos da vida. Compreendereis melhor porque a Igreja é como é e porque a família é a organização basilar no tempo e na eternidade. Eu presto o meu testemunho de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro e que o plano de redenção, que é chamado também o plano de felicidade, é um plano para as famílias. E oro ao Senhor que as famílias da Igreja possam ser abençoadas, pais e filhos. E eu presto este testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
Com o passar dos anos, muitos detalhes da minha vida estão a ficar cada vez mais nublosos. Contudo, as lembranças mais vívidas que eu tenho são o nascimento de cada um dos nossos filhos. O céu parecia tão próximo que, se eu quiser, quase que posso evocar a mesma reverência e assombro que senti cada vez que peguei ao colo aqueles preciosos bebés. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Ele conhece e ama cada um deles com perfeito amor. Que responsabilidade sagrada o nosso Pai Celestial confiou a cada um de nós como pais para o representar na tarefa de ajudar os seus preciosos espíritos a tornarem-se o que ele sabe que eles podem vir a ser. Esse privilégio divino de educar filhos é uma responsabilidade grande demais para cumprirmos sozinhos, sem a ajuda do Senhor. Ele sabe exatamente o que os nossos filhos precisam saber, o que precisam fazer e o que precisam ser para voltar à presença do Senhor. Ele dá instruções e orientações específicas ao pai e à mãe, por meio das Escrituras, dos seus profetas e do Espírito Santo. Numa revelação moderna dada por intermédio do profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu os pais a ensinar aos filhos a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, do batismo e do dom do Espírito Santo. Reparem que o Senhor não disse apenas que devemos ensinar a doutrina. As suas instruções são para ensinemos os nossos filhos a compreender a doutrina. Em Salmos lemos: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Para ensinar os nossos filhos a compreender é preciso mais do que apenas transmitir informações. Trata-se de ajudar os nossos filhos a gravar a doutrina no coração, de modo que se torne parte do seu próprio ser e se reflita nas suas atitudes e no seu comportamento por toda a vida. Nefe ensinou que o papel do Espírito Santo é levar a verdade ao coração dos filhos dos homens. O nosso papel como pais é fazer tudo o que pudermos para criar um ambiente no qual os nossos filhos possam sentir a influência do Espírito e depois ajudá-los a reconhecer o que sentiram. Lembro-me de um telefonema que recebi da nossa filha Michelle há vários anos. Com terna emoção, ela disse: mãe, acabo de vivenciar uma coisa incrível com a Ashley. Ashley é a sua filha que tinha 5 anos na época. Michelle disse que a Ashley tinha passado a manhã inteira a discutir com o Andrew, de 3 anos. Um recusava-se a compartilhar as coisas e o outro batia. Depois de ajudá-los a resolver as coisas, Michelle foi cuidar do bebê. Logo em seguida, Ashley veio zangada a correr, a dizer que o Andrew não queria compartilhar. Michelle relembrou a Ashley do compromisso que haviam assumido na noite familiar de serem mais bondosos uns com os outros. E perguntou a Ashley se ela queria orar e pedir ajuda ao Pai Celestial. Mas Ashley, ainda zangada, respondeu que não. Quando lhe foi perguntado se ela acreditava que o Pai Celestial responderia à sua oração, Ashley disse que não sabia. A mãe pediu-lhe que tentasse e gentilmente pegou-lhe nas mãos e ajoelhou-se com ela. Michelle sugeriu que a Ashley pedisse ao Pai Celestial que ajudasse o Andrew a compartilhar e que a ajudasse a ser mais bondosa. A ideia de que o Pai Celestial ajudaria o seu irmão mais novo a compartilhar agradou a Ashley e ela começou a orar, pedindo primeiro que o Pai Celestial ajudasse o Andrew a compartilhar as suas coisas. Ao pedir que o Pai Celestial a ajudasse a ser mais bondosa, ela começou a chorar. A Ashley terminou a oração e escondeu a cabeça no ombro da mãe. Michelle abraçou-a e perguntou por que é que ela estava a chorar. E a Ashley disse que não sabia. A mãe disse, "Eu acho que eu sei porque é que estás a chorar. Estás-te a sentir bem por dentro?" A Ashley acenou a cabeça que sim, e a mãe prosseguiu dizendo, "Isso é o Espírito a ajudar-te a sentir-te assim. É o modo do Pai Celestial te dizer que Ele te ama e que te vai ajudar." A mãe perguntou se a Ashley acreditava naquilo, se acreditava que o Pai Celestial a podia ajudar. Com os olhos cheios de lágrimas, a Ashley respondeu que sim. Às vezes, o modo mais eficaz de ensinar os nossos filhos a compreender a doutrina é ensiná-la no contexto de que eles estão a vivenciar naquele exato momento. Esses momentos são espontâneos e não são planeados, e acontecem no correr normal da família, da vida em família. Vêm e vão tão rapidamente que precisamos estar atentos e reconhecer um momento de ensino, quando os nossos filhos nos procuram com uma pergunta ou preocupação, quando não conseguem dar-se bem com os irmãos ou amigos, quando precisam controlar a sua raiva, quando cometem um erro ou quando precisam de tomar uma decisão. Se estivermos prontos e deixarmos o Espírito guiar-nos nestas situações, os nossos filhos serão educados com mais eficácia e compreensão. Igualmente importantes são os momentos de aprendizagem que ocorrem ao planearmos cuidadosamente certas ocasiões habituais, como a oração familiar, o estudo das Escrituras em família, a noite familiar e outras atividades em família. Em cada situação de ensino, toda a aprendizagem e toda a compreensão são melhores nutridos num ambiente de carinho e amor, no qual o Espírito esteja presente. Cerca de 2 meses antes dos filhos completarem 8 anos, um pai reservava um tempo toda a semana para prepará-los para o batismo. A filha disse que quando a sua vez chegou, o pai deu-lhe um diário e sentaram-se os dois. Apenas os dois, e conversaram e compartilharam sentimentos sobre os princípios do Evangelho. O pai pediu que ela desenhasse um auxílio visual à medida que conversava, mostrando a existência pré-mortal a esta vida terrena e cada passo que ela precisaria dar para voltar a viver com o Pai Celestial. Ele prestou testemunho de cada passo do plano de salvação, à medida que a ensinava. Ao relembrar o que aconteceu, a filha já adulta disse, "Jamais esquecerei o amor que senti pelo meu pai naqueles momentos que passámos juntos." Creio que essa experiência foi uma das principais razões pelas quais eu tinha um testemunho do Evangelho quando fui batizada. É preciso determinação e consistência para ensinar os nossos filhos a compreender. É preciso ensinar por preceito e exemplo, e principalmente ajudar os nossos filhos a aplicar o que aprenderam. O presidente Harold B. Lee ensinou, "Sem viver um princípio do Evangelho na prática, é muito mais difícil acreditar nesse princípio." Eu aprendi a orar ou ajoelhar-me com a minha família na oração familiar. Aprendi a linguagem de oração ao ouvir os meus pais a orar e quando eles me ajudavam a fazer as minhas primeiras orações. Aprendi que eu podia conversar com o Pai Celestial e pedir-lhe orientação. Todas as manhãs, sem falta, a minha mãe e o meu pai reuniam-nos em volta da mesa da cozinha antes do pequeno almoço e ajoelhávamos em família para orar. Orávamos em todas as refeições. À noite, antes de dormir, todos ajoelhavam-se na sala e encerrávamos o dia com uma oração em família. Mesmo não compreendendo muitas coisas sobre a oração em criança, ela tornou-se parte da minha vida e permaneceu comigo. Ainda continuo a aprender, e minha compreensão do poder da oração continua a crescer. O Elder Holland diz: todos nós entendemos que o sucesso da mensagem do Evangelho depende do seu ensino, da sua compreensão, e depois de vivermos de tal maneira que a sua promessa de felicidade e salvação possa ser alcançada. A plena compreensão das doutrinas do Evangelho é um processo de aprendizagem para a vida inteira, que vem linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. À medida que os filhos aprendem e aplicam o que aprenderam, a sua compreensão aumenta, e isso conduz a mais aprendizagem, a mais ação, e ainda a uma compreensão maior e mais duradoura. Podemos saber que os nossos filhos estão a começar a compreender a doutrina quando vemos refletida nas suas atitudes e ações, sem ameaças ou recompensas externas. À medida que os nossos filhos aprendem a compreender as doutrinas do Evangelho, eles tornam-se mais autossuficientes e mais responsáveis. Eles passam a ser parte da solução dos problemas da nossa família e fazem uma contribuição positiva no ambiente do nosso lar e ao sucesso da nossa família. Ensinamos os nossos filhos a compreender ao aproveitarmos todas as situações de aprendizagem, ao convidar o Espírito, dando o exemplo, e a ajudarmos a aplicar o que aprenderam. Quando olhamos para os olhos de um bebê, lembramos-nos do hino: sou um filho de Deus, não me desampareis, e hoje mesmo comecei a ensinar-me as leis. Ensinai-me, ajudai-me, as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com Ele habitar. Façamos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.
I love the gospel of Jesus.
Adoro o Evangelho de Jesus Cristo e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Às vezes usamos os termos Evangelho e Igreja como se fossem a mesma coisa, mas não são. No entanto, estão maravilhosamente interrelacionados e precisamos dos dois. O Evangelho é o glorioso plano de Deus, por meio do qual nós, como seus filhos, temos a oportunidade de receber tudo o que o Pai tem. E a isso chama-se vida eterna e é descrito como o maior de todos os dons de Deus. Uma parte vital do plano é que viéssemos à Terra para desenvolvermos a fé, arrependermos e reconciliarmos com Deus, sabendo que as nossas fraquezas mortais tornariam esta vida profundamente difícil, pois deveria de haver oposição em todas as coisas, e não poderíamos limpar os nossos pecados, foi necessário um Salvador. Quando Elohim, o Deus Eterno e Pai do nosso Espírito, apresentou o seu plano de salvação, houve um entre nós que disse: eis-me aqui, envia-me. O seu nome era Jeová. Nascido de um Pai Celestial, tanto espiritual como fisicamente, ele possuía a onipotência para vencer o mundo. Nascido de uma mãe terrena, estava sujeito à dor e ao sofrimento da mortalidade. O grande Jeová foi chamado de Jesus e recebeu o título de Cristo, que significa o Messias ou o Ungido. A sua realização mais importante foi a expiação, por meio da qual Jesus, o Cristo, desceu abaixo de todas as coisas, o que lhe possibilitou pagar um resgate redentor por cada um de nós. A Igreja foi estabelecida por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nesta, que é a dispensação da plenitude dos tempos, o Senhor restaurou o que outrora existia, dizendo especificamente ao profeta Joseph Smith: e pelas tuas mãos estabelecerei uma Igreja. Jesus Cristo é quem dirige e quem dirigiu a sua Igreja, representada na Terra por profetas videntes e reveladores que possuem autoridade apostólica. Esta é uma Igreja magnífica. A sua organização, eficácia e pura bondade são respeitadas por todos os que sinceramente procuram compreendê-la. A Igreja tem programas para as crianças, para os jovens, para os homens e para as mulheres. Tem mais do que 18 belas capelas, 18 mil capelas. Há templos majestosos, hoje num total de 136, espalhados pela terra, com outros 30 em construção ou anunciados. Temos um exército, uma força de mais de 56 mil missionários de tempo integral, formado por jovens e menos jovens, que servem em 150 países. O trabalho humanitário da Igreja exemplifica a generosidade dos nossos membros. O nosso programa de bem-estar cuida dos nossos membros e promove a autossuficiência de um modo inigualável. Nesta Igreja temos líderes leigos ou não remunerados, abnegados e uma comunidade de santos disposta a servir uns aos outros no modo extraordinário. No mundo não há nada igual. Quando nasci, a nossa família vivia numa pequena casa de madeira próximo de uma das grandes e históricas capelas da Igreja, o Tabernáculo de Honolulu. Peço hoje desculpas aos meus queridos amigos do Bispado Presidente que supervisionam as propriedades da Igreja, mas quando eu era menino, percorri cada milímetro daquela propriedade, desde o tanto por cima, por baixo, desde o fundo da piscina cristalina ao cume da parte interna de uma majestosa torre iluminada. Até me balancei, qual Tarzan, nos longos ramos que pendiam das imensas figueiras que havia na propriedade. A Igreja era tudo para nós. Frequentávamos muitas reuniões, ainda em maior número do que hoje em dia. Assistíamos à primária às quintas-feiras. As reuniões da Cidade de Socorro eram às terças-feiras. De manhã, a mutual para os jovens era às quartas-feiras. O sábado era para as atividades da aula. Aos domingos, os homens e os rapazes iam para a reunião de sacerdócio pela manhã. Ao meio-dia, frequentámos a escola dominical. Depois, à noite, voltávamos para a reunião sacramental. Com as idas, as vindas e as reuniões, parecia que o mundo era inteiramente preenchido pelas atividades da Igreja, tanto aos domingos inteiro, como na maioria dos outros dias da semana. Por mais que eu amasse a Igreja, foi naquela época da minha infância que, pela primeira vez, senti que havia algo mais. Quando eu tinha 5 anos, uma importante conferência foi realizada no Tabernáculo. Caminhamos pela viela em que morávamos, pela rua em que morávamos. Atravessamos uma pequena ponte que conduzia ao imenso edifício e sentamos na 10ª fileira daquela capela. Quem presidiu e falou na reunião foi David O. McKay, o presidente da Igreja. Não me lembro do que é que ele disse, mas recordo vividamente o que vi e o que senti. O presidente McKay trazia vestido um facto cor creme e tinha uma aparência muito nobre, com os seus cabelos brancos. Como é tradição nas ilhas, foi-lhe colocado um triplo colar de flores vermelhas. Quando ele falou, senti algo muito intenso e muito pessoal. Mais tarde compreendi que estava a sentir a influência do Espírito Santo. Cantamos o último hino. Quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Chamemos sem temor quem segue ao Senhor. Aquelas palavras foram cantadas por quase 2 mil pessoas, mas pareceu-me ser uma pergunta dirigida apenas a mim. E tive vontade de levantar-me e dizer-lhe, eu sigo. Alguns chegam a acreditar que a atividade na Igreja é a meta final. Atenção, há perigo nesse pensamento. É possível alguém ser ativado na Igreja e menos ativo no Evangelho? Deixem-me salientar um aspecto. A atividade na Igreja é uma meta muito desejável. Contudo, é insuficiente. A atividade na Igreja é uma manifestação do nosso desejo espiritual. Ao frequentarmos as reuniões, recebemos e cumprimos chamados na Igreja e servirmos ao próximo, isso é observado publicamente. Em contraste, as coisas do Evangelho geralmente são menos visíveis e mais difíceis de medir, mas são da maior importância eterna. Por exemplo, quanta fé temos nós realmente? Quão arrependidos estamos? Quão significativas são as ordenanças na nossa vida? Quão concentrados estamos nos nossos convênios? Repito, precisamos do Evangelho e da Igreja. Na verdade, o propósito da Igreja é ajudar-nos a viver o Evangelho. Frequentemente perguntamos, como é que alguém pode ser plenamente ativo na Igreja quando jovem e depois deixar de o ser ou ficar mais velho? Como pode um adulto que frequentava e servia regularmente parar de vir à Igreja? Como pode uma pessoa que ficou decepcionada com um líder ou com outro membro permitir que isso encerre a sua participação na Igreja? Talvez o motivo seja que eles não estavam suficientemente convertidos ao Evangelho, às coisas da eternidade. Eu sugiro três meios fundamentais de fazer com que o Evangelho seja o nosso alicerce. Primeiro, aprofundar a nossa compreensão sobre a Deidade. Um conhecimento profundo dos três membros da Deidade e o amor que sentimos por eles é indispensável. Orar com sinceridade ao Pai, em nome do Filho. Buscar a orientação do Espírito Santo. Em conjunto com o estudo constante e humilde ponderação, irá edificar continuamente uma fé inabalável em Jesus Cristo. Pois como conhece um homem o Mestre, a quem não serviu e que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios do seu coração? 2. Concentrar-nos nas ordenanças e nos convênios. Se houver alguma ordenança essencial que ainda falte ser realizada na sua vida, prepare-se conscientemente para receber cada uma delas. Depois, precisamos disciplinar-nos para viver fielmente os nossos convênios, usando plenamente a dádiva semanal do sacramento. Muitos de nós não está a ser abrangido pelo seu poder purificador devido à falta de reverência por essa sagrada ordenança. 3. Unir o Evangelho com a Igreja. Ao concentrarmos no Evangelho, a Igreja tornar-se-á uma bênção maior e não menor na nossa vida. Se formos a cada reunião preparados para procurar conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé, o Santo Espírito vai ser o nosso professor. Se formos para nos entreter, com frequência nos frustraremos. Perguntaram certa vez ao presidente Spencer Kimball, o que é que faz quando está numa reunião sacramental entediante? A sua resposta foi, não sei, nunca estive numa reunião assim. Na nossa vida, devemos desejar aquilo que aconteceu depois que o Senhor visitou o povo do Novo Mundo e estabeleceu a sua Igreja. Lemos nas Escrituras, e aconteceu que assim os seus discípulos andaram pelo meio de todo o povo de Nefe e pregaram o Evangelho de Cristo a todas as pessoas de toda a face daquela terra. E elas foram convertidas ao Senhor e uniram-se à Igreja de Cristo. E assim foi abençoado o povo dessa geração. O Senhor quer que os membros da sua Igreja se convertam plenamente ao seu Evangelho. Esse é o único meio seguro de termos segurança espiritual agora e felicidade para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação irão agora cantar Que Firme Alicerce. Ao término do hino, o Elder Paul E. Colifer, dos 70, dirigir-nos-á a palavra, e será seguido pelo Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará Fala-se com Amor.
This is the 182nd annual General Conference.
Esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
I love being with the full-time missionaries.
Adoro o tempo que passo com os missionários de tempo integral. Eles são repletos de fé, esperança e caridade genuína. A sua experiência missionária é como uma vida completa, que é vivida durante um período de 18 ou 24 meses. Chegam com bebés espirituais, com grande apetite para aprender. E saem como adultos amadurecidos, prontos para conquistar tudo e todo e qualquer desafio que lhes for apresentado. Amo também aos dedicados missionários séniores, que são fontes amplas de paciência, sabedoria e serena certeza. Eles trazem uma dádiva de estabilidade e amor ao ambiente repleto de energia juvenil que os cerca. Juntos, são uma vigorosa e preservante força para o bem, que está a exercer uma profunda influência na sua vida e na vida das pessoas que são tocadas pelo seu serviço. Recentemente ouvi dois destes excelentes jovens missionários a analisar as suas experiências e esforços. Naquele momento de reflexão, eles avaliaram as pessoas que contactaram durante o dia, algumas das quais se mostravam mais interessadas que outras. Durante esta introspeção, perguntaram a si próprios: como podemos ajudar a cada pessoa a desenvolver o desejo de aprender mais a respeito do Pai Celestial? Como podemos ajudá-lo a sentir o seu espírito? Como podemos ajudá-lo a saber que a amamos? Na minha mente, imaginei como seriam aqueles dois rapazes, 3 ou 4 anos depois do término da sua missão. Visualizei-os após terem encontrado a sua companheira eterna, quando estivessem a servir num coro de elders ou a ensinar um grupo de jovens. Em vez de pensar nos seus pesquisadores, eles fariam as mesmas perguntas a respeito dos membros do seu quórum ou dos rapazes a quem ficaram encarregados de servir. Vi como a sua experiência missionária poderia ser utilizada como um padrão para nutrir as outras pessoas por todo o restante da sua vida. À medida que este exército de discípulos justos retorna da missão para os muitos países do mundo inteiro, eles tornam-se contribuintes vitais na obra de estabelecimento da Igreja. Nós estamos-vos gratos, missionários fiéis. O profeta Lehi do Livro de Mormon pode ter ponderado as mesmas perguntas que aqueles missionários fizeram ao ouvir a resposta dos seus filhos à orientação e visão que ele tinha recebido. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuraram contra o pai e murmuraram por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Talvez já tenhamos sentido a frustração que Lehi sentiu em relação aos seus dois filhos mais velhos. Ao nos depararmos com um filho que se afasta do caminho, um pesquisador que não se compromete, um líder em perspectiva que não se interessa, o nosso coração compadece como o de Lehi e perguntamo-nos: como posso ajudá-lo a sentir e a sentir o Espírito? A sentir e ouvir o Espírito, para que não sejam arrastados pelas distrações do mundo. Vieram à mente duas escrituras que podem ajudar-nos a encontrar o caminho entre estas distrações e a sentir o poder do seu amor. Nefi revela uma das chaves da porta do aprendizado oriundo da experiência. E disse ele: eu, Nefi, tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu o meu coração de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão, não me revoltei contra ele, como os meus irmãos. O desejo de conhecer ao ser despertado permite que a nossa sensibilidade espiritual ouça a voz do céu. Encontrar uma forma de despertar e nutrir este desejo é a jornada e responsabilidade de cada missionário, pai, mãe, professor, líder e membro. À medida que sentimos este desejo de estimular o nosso coração, preparamos-nos para beneficiar do aprendizado da segunda escritura a que me referia. Em junho de 1831, quando os primeiros líderes da Igreja receberam chamados, foi dito a Joseph que Satanás está solto na terra, enganando as nações. Para combater esta influência perturbadora, o Senhor disse que nos daria um modelo em todas as coisas para que não sejamos enganados. Os modelos são padrões, guias, passos repetitivos ou caminhos que seguimos para permanecer alinhados com os propósitos de Deus. Se forem seguidos, vão nos manter humildes, despertos e capazes de discernir a voz do Santo Espírito das vozes que nos distraem e nos conduzem para longe. O Senhor então instrui-nos dizendo: e aquele que estremece sobre o meu poder será fortalecido e produzirá frutos de louvor e sabedoria de acordo com as revelações e verdades que vos dei. A bênção da humilde oração, proferida com real intenção, permite que o Espírito Santo toque o nosso coração e nos ajude a lembrar o que sabíamos antes de nascer nesta vida pré-mortal. À medida que compreendemos mais claramente o plano do nosso Pai Celestial para nós, começamos a reconhecer a nossa responsabilidade de ajudar aos outros e aprender a compreender o seu plano. Quando vivemos o Evangelho e o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, a nossa capacidade para ajudar outros aumenta. A seguinte experiência é um exemplo deste princípio. Dois jovens missionários bateram uma porta esperando encontrar alguém que aceitasse a sua mensagem. Quando a porta se abriu, um homem bem corpulento cumprimentou-os com uma voz pouco amigável. Ele disse: acho que já vos disse para não bater à minha porta outra vez. Eu avisei-vos que se voltassem não teria uma experiência muito agradável. Agora deixem-me em paz. E rapidamente fechou a porta. Quando os elders se puseram a caminhar, o missionário mais velho experiente pôs o braço no ombro do missionário mais novo para o consolar e para o encorajar. Sem que soubessem, o homem observava-os da janela para se certificar de que tinham entendido a sua mensagem. Ele esperava vê-los a rir e a gozar com a sua resposta grosseira à tentativa que fizeram para conversar com ele. Contudo, ao testemunhar a expressão de bondade entre aqueles dois missionários, o seu coração imediatamente se abrandou. Abriu novamente a porta e pediu aos missionários que voltassem e compartilhassem consigo a sua mensagem. É quando cedemos à sua vontade e vivemos o seu padrão que sentimos o seu Espírito. O Salvador ensinou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este princípio de amar uns aos outros e de desenvolver a nossa capacidade de centralizarmos em Cristo, no modo de pensar, falar e agir, é fundamental para que nos tornemos discípulos de Cristo e ensinemos o seu Evangelho. O despertar deste desejo prepara-nos para procurar os padrões prometidos. A procura dos padrões conduz-nos à doutrina de Cristo, conforme foi ensinada pelo Salvador e os seus líderes, os profetas. Um padrão desta doutrina é de preservar até ao fim. E abençoados os que procurarem estabelecer minha sião naqueles dias, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo, e se preservarem até ao fim, serão levantados no último dia e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. Qual é o mais importante meio de desfrutar do dom e o poder do Espírito Santo? É o poder que advém do facto de sermos fiéis discípulos de Jesus Cristo. É o nosso amor por Ele e pelo nosso semelhante. Graças ao seu amor, a bênção da ressurreição é concedida a todos. Foi o Salvador que definiu o padrão de amor quando nos ensinou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. O presidente Inclee ensinou-nos: amar ao Senhor não é apenas um conselho, não é apenas um desejo, é um mandamento. O amor de Deus é a raiz de toda a virtude, de toda a bondade, de toda a força de caráter, de toda a fidelidade ao bem. O plano do Pai determinou o padrão de família que nos ajuda a aprender, aplicar e compreender o poder do amor. No dia em que a minha própria família foi organizada, a minha querida Anne e eu fomos ao templo e fizemos um convênio de casamento. Eu achava que a amava muito naquele dia, mas tinha apenas começado a ter a visão real do amor. À medida que cada um dos nossos filhos e netos entrou na nossa vida, o nosso amor aumentou para que os amássemos igualmente a cada um deles. Parecia não haver fim à capacidade da expansão do amor. O sentimento de amor proveniente do nosso Pai Celestial é como uma força de atração gravitacional do céu. Ao removermos as distrações que nos puxam para o mundo e exercemos o nosso arbítrio para buscá-lo, Abrimos o nosso coração a uma força celestial que nos conduz a Ele. Nefi disse que este amor é tão grande ao ponto até de consumir-lhe a carne. Este mesmo poder do amor fez com que a alma cantasse o cântico do amor que redime. Tocou Mormon de tal forma que ele nos aconselhou a orar com toda a energia do nosso coração para que possamos estar cheios do seu amor. Tanto as escrituras modernas quanto as antigas estão repletas de lembretes do eterno amor do Pai Celestial pelos seus filhos. Eu estou convicto de que os braços do nosso Pai Celestial estão constantemente estendidos, sempre prontos a abraçar a cada um de nós e a dizer a cada um com aquela voz serena e penetrante: Eu amo-te. Graças ao padrão da família concebido nos céus, compreendemos melhor como o nosso Pai Celestial realmente ama igualmente e plenamente a cada um de nós. Testifico que isto é verdade. Deus conhece-nos e ama-nos. Ele deu-nos a visão da sua santa habitação e chamou profetas e apóstolos para ensinar os princípios e os padrões que nos levarão de volta à sua presença. E o mais importante, o seu plano deu-nos o arbítrio para que decidamos seguir os seus padrões fazendo a sua vontade. Testifico que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o nosso exemplo e amado Redentor. E isto eu digo em nome de Jesus Cristo. Amém.
The atoning sacrifice,
o sacrifício expiatório de Jesus Cristo tem sido apelidado de o mais transcendental de todos os eventos desde a madrugada da criação às infinitas eras da eternidade. Esse sacrifício é a mensagem central de todos os profetas. Foi prefigurado pelos sacrifícios de animais prescritos na lei de Moisés. Um profeta declarou que o seu significado total indicava que aquele grande e último sacrifício será o do Filho de Deus, sim, infinito e eterno. Jesus Cristo suportou um sofrimento incompreensível ao fazer Ele próprio um sacrifício pelos pecados de todos nós. Esse sacrifício ofereceu o derradeiro bem, o Cordeiro puro, sem mancha, pela derradeira medida do mal, os pecados do mundo inteiro. Nas palavras memoráveis de Eliza R. Snow, o seu sangue, seu precioso sangue pelos homens deu, e assim nos libertou. O seu sacrifício sem igual de amor ao mundo resgatou. Esse sacrifício, a expiação de Jesus Cristo, é o centro do plano de salvação. O incompreensível sofrimento de Jesus Cristo acabou com o sacrifício de derramamento de sangue, mas não acabou com a importância do sacrifício no plano do Evangelho. O nosso Salvador continua a requerer de nós a oferta de sacrifícios, mas o sacrifício que Ele agora ordena são que lhe ofereçamos um coração quebrantado e um espírito contrito. Também nos ordena que nos amemos e sirvamos uns aos outros, com efeito, oferecendo uma pequena imitação do seu próprio sacrifício ao sacrificarmos o nosso próprio tempo e prioridades egoístas. Num hino inspirado, cantamos: Se desgosto nós sofremos, os pesares mais eternos, a salvação alcançaremos para nós. Falarei sobre esses sacrifícios mortais que o nosso Salvador nos pede para fazer. Não os sacrifícios que somos compelidos a fazer, ou as ações que possam ser motivadas por vantagem pessoal, mais do que por serviço ou sacrifício. A fé cristã tem uma história de sacrifício, incluindo o derradeiro sacrifício. Nos primórdios da era cristã, Roma martirizou milhares de pessoas por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nos séculos a seguir, à medida que controvérsias doutrinárias dividiam os cristãos, alguns grupos perseguiram e chegaram a matar membros de outros grupos. Os cristãos mortos por outros cristãos constituem os mártires mais trágicos da fé cristã. Muitos cristãos fizeram sacrifícios voluntariamente, motivados pela fé em Cristo e o desejo de o servir. Alguns optaram por devotar a sua vida inteira, enquanto adultos, ao serviço do Mestre. Este grupo nobre inclui as ordens da Igreja Católica e as pessoas que prestaram serviço vitalício como missionários cristãos nas várias denominações protestantes. Os seus exemplos são desafiadores e inspiradores. Mas da maior parte dos crentes em Cristo não se espera nem podem devotar a sua vida inteira ao serviço religioso. Para a maioria dos seguidores de Cristo, os nossos sacrifícios implicam o que podemos fazer no dia a dia nas nossas vidas pessoais normais. Nessa experiência, não conheço nenhum grupo que faça mais sacrifícios que os santos dos últimos dias. Os seus sacrifícios, os nossos sacrifícios, os vossos sacrifícios, meus irmãos e irmãs, apresentam-se em contraste com a conhecida busca de realização pessoal mundana. O meu primeiro exemplo é o dos nossos pioneiros mórmons. O seu épico sacrifício de vidas, relacionamentos familiares, lares e conforto estão no alicerce do Evangelho restaurado. Sarah Rich falou em nome do que motivou estes pioneiros ao descrever quando o seu marido, Charles, foi chamado para servir missão. Esta foi verdadeiramente uma época de tribulação, tanto para mim como para o meu marido. Mas o dever chamou-nos durante um tempo e, sabendo que estamos a obedecer ao Senhor, sentimos que devíamos sacrificar os nossos sentimentos para ajudar a estabelecer a obra, de ajudar a construir o reino de Deus na terra. Hoje em dia, a força mais visível da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o serviço altruísta e o sacrifício dos seus membros. Antes da dedicação de um dos nossos templos, um pastor cristão perguntou ao presidente Gordon B. Hinckley por que é que não continha nenhuma representação da cruz, o símbolo mais comum da fé cristã. O presidente Hinckley respondeu que os símbolos da nossa fé cristã são as vidas do nosso povo. Na verdade, as nossas vidas de serviço e sacrifício são as expressões mais apropriadas do nosso compromisso em servir o Mestre e o nosso próximo. Não temos nenhum clero profissionalmente formado ou assalariado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como consequência, os membros laicos que são chamados a liderar e a servir as nossas congregações têm de carregar todo o fardo das inúmeras reuniões, programas e atividades da Igreja. Fazem isto em mais de 14 mil congregações só nos Estados Unidos e no Canadá. Claro que não somos os únicos a ter membros laicos das nossas congregações a servir como professores e líderes laicos. Mas a quantidade de tempo doado pelos nossos membros para formar e ministrar uns aos outros é incomparavelmente grande. Os nossos esforços em ter cada família da nossa congregação a ser visitada pelos mestres familiares todos os meses e ter cada mulher adulta visitada pelas professoras visitantes da Sociedade de Socorro todos os meses são exemplos disso. Não conhecemos nenhum serviço comparável em nenhuma organização do mundo. O exemplo mais conhecido do serviço e sacrifício ímpar dos Santos dos Últimos Dias é o trabalho dos nossos missionários. Atualmente são mais de 50 mil rapazes e raparigas e mais de 5 mil homens e mulheres adultos. Devotam de 6 meses a 2 anos das suas vidas a ensinar o Evangelho de Jesus Cristo e a prover serviço humanitário em cerca de 165 países no mundo. O seu trabalho envolve sempre sacrifício, incluindo os anos que dão à obra do Senhor e também os sacrifícios feitos para prover os fundos para o seu sustento. Quem fica em casa, pais e outros membros da família, também sacrificam ao abdicar da companhia e serviço dos missionários que enviam. Por exemplo, um jovem brasileiro recebeu o chamado missionário enquanto trabalhava para sustentar os seus irmãos e irmãs depois da morte do pai e da sua mãe. Uma autoridade geral descreveu como estes miúdos se reuniram em conselho e recordaram como os seus falecidos pais os tinham ensinado a estar sempre preparados para servir o Senhor. O jovem aceitou o chamado missionário e o irmão de 16 anos assumiu a responsabilidade de trabalhar e sustentar a família. A maioria de nós conhece muitos outros exemplos de sacrifício, de servir missão e de sustentar um missionário. Não conhecemos nenhum outro serviço e sacrifício voluntário como este em nenhuma outra organização do mundo. Perguntam-nos com frequência como conseguem persuadir os vossos jovens e membros mais idosos a deixar os estudos e a reforma para sacrificar deste modo. Já ouvimos muitos dar esta explicação. Saber o que o meu Salvador fez por mim, a sua dádiva em sofrer pelos meus pecados e em superar a morte para que eu possa viver de novo, sinto-me privilegiado em fazer este pequeno sacrifício que me é pedido para fazer ao seu serviço. Quero partilhar o entendimento que ele me concedeu. Como conseguimos persuadir tais seguidores de Cristo a servir? Como um profeta explicou, só lhes pedimos. Outros sacrifícios são consequências do nosso serviço missionário, são os sacrifícios daqueles que colocam em prática os ensinamentos dos missionários e se tornam membros da Igreja. Para muitos conversos, estes sacrifícios são muito significativos, incluindo a perda de relações de amizade e familiares. Há muitos anos atrás, nesta conferência, ouvi falar sobre um jovem que tinha encontrado o Evangelho restaurado enquanto estudava nos Estados Unidos. Quando se aproximou à altura de regressar à sua terra natal, o presidente Gordon B. Hinckley perguntou-lhe o que lhe iria acontecer quando regressasse a casa como cristão. A minha família vai ficar decepcionada, respondeu o jovem. Eles podem expulsar-me e considerar-me como morto. Quanto ao meu futuro e à minha carreira, todas as oportunidades podem encerrar-se à minha frente. Estás disposto a pagar tamanho preço pelo Evangelho? O presidente Hinckley perguntou. Em lágrimas, o jovem respondeu. É verdadeiro, não é? Ao ouvir a confirmação, ele disse, então o que é que mais importa? Esse é o espírito de sacrifício entre muitos dos nossos novos membros. Outros exemplos de serviço e sacrifício surgem nas vidas dos membros fiéis que servem nos nossos templos. O serviço no templo é exclusivo aos santos dos últimos dias, mas a importância de tal sacrifício deveria ser compreendida por todos os cristãos. Os santos dos últimos dias não têm a tradição de servir em mosteiros, mas conseguimos mesmo assim compreender e honrar os sacrifícios daqueles cuja fé cristã os leva a devotar as suas vidas a essa atividade religiosa. Nesta conferência, há apenas um ano atrás, o presidente Thomas S. Monson partilhou um exemplo sobre o sacrifício ligado ao serviço no templo. Um fiel pai santo dos últimos dias, numa remota ilha do Pacífico, fez trabalho braçal duro num lugar distante durante 6 anos para ganhar o dinheiro necessário para levar a mulher e os 10 filhos para casarem e serem selados para toda a eternidade no templo da Nova Zelândia. O presidente Monson explicou, quem compreende as bênçãos eternas que vêm do templo sabe que nenhum sacrifício é demais, nenhum preço é alto demais, nenhuma luta é difícil demais, de modo a receber essas bênçãos. Sou grato pelos maravilhosos exemplos de amor, serviço e sacrifício cristãos que tenho visto entre os santos dos últimos dias. Eu vejo-os a executar os vossos chamados da Igreja, muitas vezes com grande sacrifício de tempo e meios. Vejo-vos a servir missões à vossa própria custa. Vejo-vos a doar com gosto as vossas habilidades profissionais ao serviço do vosso próximo. Vejo-vos a cuidar dos pobres através dos vossos esforços pessoais e do apoio com contribuições aos programas de bem-estar e serviço humanitário da Igreja. Tudo isto é afirmado por um estudo a nível nacional que concluiu que os membros ativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cito, voluntariam e doam significantemente mais do que a média dos americanos, e são ainda mais generosos quanto ao tempo e dinheiro que as pessoas mais religiosas na América. Fim de citação. Estes exemplos fortalecem-nos a todos. Relembram-nos os ensinamentos do Salvador. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Talvez os exemplos mais familiares e importantes de serviço e sacrifício altruísta são desempenhados pelas nossas famílias. As mães devotam-se a ter e a nutrir os seus filhos. Os maridos dão de si mesmos para sustentar as suas esposas e filhos. Os sacrifícios envolvidos no importante sacrifício eterno para as nossas famílias são demasiado numerosos e comuns para mencionar. Vejo também santos dos últimos dias altruístas a adotar crianças, incluindo crianças com necessidades especiais, e a procurar dar às crianças a viver em instituições a esperança e oportunidades negadas pelas circunstâncias anteriores. Vejo-vos a cuidar de membros da família e vizinhos que sofrem de deficiências de nascença, padecimentos mentais e físicos e os efeitos do avanço da idade. O Senhor também vos vê e pediu aos seus profetas para declarar que ao sacrificar por cada um de vós e pelos vossos filhos, o Senhor abençoar-vos-á. Acredito que os santos dos últimos dias que servem e sacrificam altruisticamente, imitando veneradamente o nosso Salvador, devotam-se mais plenamente a valores eternos do que qualquer outro grupo de pessoas. Os santos dos últimos dias veem os seus sacrifícios de tempo e meios, como parte da sua aprendizagem e qualificação para a eternidade. Esta é a verdade revelada em Sermões sobre Fé, que ensina que uma religião que não requer o sacrifício de todas as coisas não tem o poder suficiente para produzir a fé necessária para a vida e salvação. É por intermédio deste sacrifício, e apenas deste, que Deus ordenou que a humanidade deveria usufruir da vida eterna. Tal como o sacrifício expiatório de Jesus Cristo está no centro do plano de salvação, nós, seguidores de Cristo, temos de fazer os nossos próprios sacrifícios para alcançar o destino que esse plano nos dá. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, o Pai Eterno. Sei que por causa do seu sacrifício expiatório temos a certeza da imortalidade e a oportunidade de ter a vida eterna. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. E testifico dele em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos realmente gratos ao coro do tabernáculo, aos regentes e aos organistas pela bela apresentação musical desta manhã. O orador final desta sessão será o presidente Henry B. Hiring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois das palavras do presidente Hiring, o coro encerrará esta reunião com o hino Cantando Louvamos. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Wilford W. Anderson, dos 70. Presidente Hiring.
I heard President Spencer
Ouvi o presidente Spencer W. Kimball numa sessão de conferência pedir a Deus que lhe desse montanhas para escalar. E ele disse: há grandes desafios à nossa frente, imensas oportunidades por vir. Alegro-me com essa emocionante perspectiva e sinto vontade de dizer ao Senhor com humildade: dá-me essa montanha, dá-me esses desafios. Senti-me emocionado por já conhecer alguns desafios e adversidades que ele já tinha enfrentado. Tive o desejo de ser mais semelhante a ele, um valoroso servo de Deus. Então, uma noite, orei para que tivesse um teste que provasse a minha coragem. Lembro-me como se fosse hoje. Naquela noite, ajoelhei-me no meu quarto e orei com muita fé, tamanha fé que quase levava o meu coração a romper-se. Um dia ou dois depois, a oração foi respondida. Fui surpreendido pela mais dura provação da minha vida, a qual me fez humilde. Aprendi duas lições. Primeiro, recebi uma clara prova de que Deus ouve e responde à minha oração de fé. Segundo, comecei a ser ensinado, desde então até hoje, para entender porque é que eu senti tal confiança naquela noite, que uma grande bênção adviria em função da adversidade, a ponto de compensar qualquer custo. A adversidade que me sobreveio naquele dia distante parece-me hoje minúscula comparado ao que ocorreu desde aquele momento a mim e aos meus entes queridos. Muitos de vós enfrentais hoje provações físicas, mentais e emocionais que podem fazê-los clamar, tal como um grande e fiel servo de Deus que conheci muito bem. A sua enfermeira ouviu exclamar no seu leito de dor, e eu cito: se tentei ser bom durante toda a minha vida, por que é que isto acontece comigo? Fim de citação. Vocês sabem como é que o Senhor responde a uma pergunta semelhante a essa feita pelo profeta Joseph Smith na sua cela de prisão. E eu cito: e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Portanto, persevera em teu caminho e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Os teus dias são conhecidos e os teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre e sempre. Parece-me não haver melhor resposta para a pergunta por que ocorrem provações e o que é que devemos fazer do que as palavras do próprio Senhor, que por nossa causa passou por provações mais terríveis do que podemos imaginar. Lembram-se das suas palavras, quando ele aconselhou que devemos ter fé nele, arrepender-nos, e eu cito, portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te para que eu não te fira com a vara da minha boca e com a minha ira e com a minha cólera e os teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes? Quão intensos tu não sabes? Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes? Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependem. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que me fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai, eu bebi e terminei os preparativos para os filhos dos homens. Fim de citação. Temos fé no fato de que a maneira de erguer-nos acima das provações é acreditar que há um bálsamo em Gilead e que o Senhor nos prometeu, dizendo, não te desampararei. Foi isso que o presidente Thomas S. Monson ensinou, para ajudar-nos, bem como aqueles a quem servimos nas provações aparentemente solitárias e avassaladoras. Mas o presidente Monson também ensinou sabiamente que um alicerce de fé na realidade dessas promessas demora o seu tempo a ser edificada. Podeis ter visto a necessidade desse alicerce junto ao leito de alguém prestes a desistir da luta para perseverar até o fim. Se não tivermos um firme alicerce de fé no coração, a capacidade de perseverar desmoronará. O meu propósito hoje é descrever o que sei sobre como podemos estabelecer esse alicerce inabalável. Faço isso com grande humildade, por dois motivos. Primeiro, o que direi pode desanimar alguém que esteja a debater-se com grande adversidade e sentir que o seu alicerce de fé está a desmoronar-se. E segundo, sei que maiores testes que jamais enfrentei ainda estão por vir antes do fim da minha vida. A receita que lhes darei ainda precisa de ser testada pela minha própria perseverança até ao fim. Como jovem, trabalhei para um empreiteiro que construía alicerces para novas casas. No pico do verão era um trabalho duro preparar a terra para moldar a forma na qual seria despejado cimento para os alicerces. Não havia máquinas, usávamos picaretas e pás. A construção de alicerces para os prédios era um trabalho árduo naquela época. Também exigia paciência. Depois de cimentar as bases, tínhamos de esperar que secassem. Por mais que quiséssemos prosseguir com a tarefa, esperávamos por muito tempo depois de cimentar o alicerce antes de retirar as formas. E o que mais me impressionava, ainda mais, como aprendiz de pedreiro, era o cuidado processo de introduzir barras de ferro na forma para fortificar o alicerce. Só algo que me parecia tedioso. De uma maneira semelhante, o terreno precisa de ser cuidadosamente preparado para que o nosso alicerce de fé suporte as tempestades que ocorrerão pela vida fora. Essa base sólida para um alicerce de fé é a integridade pessoal. Escolher constantemente o certo, sejam quais foram as opções colocadas diante de nós, cria um terreno sólido para amparar a nossa fé. Isso pode começar na infância, já que toda a alma nasce com a dádiva gratuita do Espírito de Cristo. Com esse Espírito, podemos saber quando fizemos o certo perante Deus e quando fizemos algo errado à vista dele. Essas escolhas e decisões, centenas na maioria dos dias, preparam o terreno sólido sobre o qual construiremos o nosso edifício de fé. A estrutura de ferro em torno da qual será derramada a substância da nossa fé é o Evangelho de Jesus Cristo, com todos os seus convênios, as suas ordenanças e os seus princípios. Um dos pontos-chave para uma fé duradoura é julgar corretamente o tempo de maturação exigido. É por isso que fui insensato ao orar tão cedo na minha vida por montanhas mais altas para eu escalar e maiores testes. A maturação não acontece automaticamente com o passar do tempo, mas precisa de tempo. O simples facto de ficarmos mais velhos por si só não é suficiente. É um serviço constante prestado a Deus e ao próximo, de todo o coração e alma, que forma o testemunho da verdade numa força espiritual inabalável. Quero encorajar aqueles que estão a enfrentar duras provações, que sentem que a fé está a fraquejar perante tribulações implacáveis. As próprias provações podem ser o meio de fortalecer e, por fim, adquirir uma fé inabalável. Moroni, filho de Mormon, no livro de Mormon, explicou como essa bênção pode acontecer. Ele ensinou a simples e doce verdade de que quando colocamos em prática, mesmo que seja um pequeno rebento de fé, isso permite que Deus a faça crescer. Eu cito, e agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se vêem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Pois pela fé que Cristo, foi pela fé que Cristo apareceu a nossos pais depois de haver ressuscitado dentre os mortos. E ele não apareceu a nossos pais, não depois que nele tiveram fé. Portanto, foi necessário que alguns nele tivessem fé, porque ele não se mostrou ao mundo. Mas em virtude da fé dos homens, mostrou-se ao mundo e glorificou o nome do Pai e preparou um caminho pelo qual outros pudessem ser participantes do dom celestial e tivessem esperança de coisas que não viram. Portanto, também vós podeis ter esperança e ser participantes do dom se tão somente tiverdes fé. A partícula de fé mais preciosa que vós deveis proteger e usar o máximo possível é a fé no Senhor Jesus Cristo. Moroni ensinou o poder dessa fé ao dizer, eu cito, ninguém em tempo algum fez milagres antes de exercer fé. Portanto, primeiro creram no Filho de Deus. Conversei com uma mulher que recebeu milagrosamente a força suficiente para suportar perdas inimagináveis com a simples capacidade de repetir, sem parar, as palavras eu sei que vive o meu Redentor. Essa fé e essas palavras de testemunho continuaram com ela no meio da névoa que obscureceu, mas não apagou a lembrança da sua infância. Fiquei atónito ao saber de outra mulher que perdoou uma pessoa que a prejudicara por muitos anos. Fiquei surpreso e perguntei-lhe porque é que havia decidido perdoar e esquecer anos de maus tratos terríveis. Ela disse-me serenamente, foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu simplesmente sabia que precisava de fazê-lo, por isso o fiz. A sua fé no facto do Salvador, que o Salvador a perdoaria, se ela perdoasse as pessoas, preparou-a com um sentimento de paz e esperança ao enfrentar a morte, poucos meses depois de ter perdoado o seu adversário que não se arrependera. Ela perguntou, quando eu lá chegar, como será no céu? E eu disse, eu Eu sei, só por aquilo que eu vi na sua capacidade e na sua fé de perdoar, que vai ser você vai ser muito bem recebida. Tenho outro incentivo para os que se questionam se a sua fé em Jesus Cristo será suficiente para que perseverem até ao fim. Tive a bênção de conhecer outros dentre vós que me ouvem agora. Quando eram mais jovens, vigorosos e mais talentosos do que a maioria ao vosso redor, mas que decidiram fazer o que Salvador teria feito, usando as muitas bênçãos que receberam. E encontraram meios de ajudar e cuidar daqueles que talvez terias ignorado ou menosprezado do alto da vossa posição na vida. Quando surgirem provações difíceis, a fé para suportá-las bem também lá estará, tendo sido edificada sem que vocês o percebessem. Como agora percebem, mas que não perceberam no momento. Ao colocarem em prática o puro amor de Cristo, servindo outros e perdoando como o Salvador teria feito, vós edificais um alicerce de fé, amando como o Salvador amou e serviu, em nome dele. A sua fé nele os levou a realizar atos de caridade que ainda hão de lhes dar esperança. Nunca é tarde para fortalecer o alicerce da fé. Há sempre tempo. Com fé no Salvador, podeis arrepender-vos e suplicar o perdão. Alguém que podeis perdoar, alguém a quem podeis agradecer, alguém a quem podeis servir e elevar. Podeis fazer isso onde quer que estejais e por mais solitários e abandonados que vos sintais. Não posso prometer um fim para a adversidade nesta vida. Não posso garantir que as provações vos parecerão durar apenas um momento. Uma das características das provações da vida é que elas parecem fazer o relógio andar mais lentamente. E depois, até parece que o relógio para. Há razões para isso. E saber, conhecer essas razões, poderá não lhes proporcionar grande consolo, mas pode dar-vos um sentimento de paciência. Esses motivos provêm todos desse facto. No seu perfeito amor por vós, o Pai Celestial e o Salvador querem que estejam aptos a viver com eles, como família para sempre. Somente os que são purificados e se tornem perfeitamente limpos e mudados pela expiação de Cristo podem lá habitar. A minha mãe lutou contra o cancro por quase 10 anos. Os tratamentos, as cirurgias e, por fim, o confinamento na cama foram algumas das suas provações. Lembro que o meu pai disse ao vê-la dar o seu último fogo. Uma menina voltou à casa para descansar. Um dos oradores do seu funeral foi o presidente Spencer W. Kimball. Entre os tributos que lhe prestou, lembro-me de um. E eu cito: algum de vós podeis achar que Mildred sofreu tanto e por muito tempo por ter feito algo errado que exigia tais provações. E ele depois disse: não, foi porque Deus apenas quis refinar um pouco mais. E se tivéssemos uma mulher, eu às vezes penso, como é que uma mulher tão boa precisa de tanto refinamento, o que será que é que vai acontecer comigo? Se tivermos fé em Jesus Cristo, os momentos mais difíceis, bem como os mais fáceis da vida, podem ser uma bênção. Em todas as condições, podemos escolher o certo, com a orientação do Espírito. Temos o Evangelho de Jesus Cristo para moldar e guiar a nossa vida, se assim decidirmos. E com profetas que nos revelam a nossa posição no plano de salvação, podemos viver com perfeita esperança e em sentimento de paz. Jamais precisamos sentir que estamos sozinhos ou que não somos amados ou no nosso serviço do Senhor, porque isso nunca acontece. Podemos sentir o amor de Deus. O Salvador prometeu anjos à nossa esquerda e à nossa direita para nos suster. E Ele sempre cumpre as suas promessas. Testifique que Deus, o Pai, vive e que o Seu Filho amado é o nosso Redentor. O Espírito Santo confirmou a verdade nesta conferência e o fará novamente se o buscarmos ao ouvir e ao estudar mais tarde as mensagens dos servos autorizados do Senhor que aqui estão. O Presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor para o mundo inteiro nos nossos dias. O Senhor cuida de vós. Preste, o Pai Celestial vive. O Seu Filho Jesus Cristo é o nosso Redentor. O Seu amor não falha. Eu testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, ao concluir esta sessão da conferência, o nosso coração está cheio de gratidão por aquilo que aprendemos e por aquilo que sentimos. Estamos tão agradecidos pelo nosso profeta, Presidente Thomas S. Monson. Nós, em união, amamo-lo e oramos para que ele possa ser fortalecido nestas responsabilidades sagradas que ele tem que carregar. Oramos para que possa abençoar a cada um de nós, ao sairmos dessa sessão, que possamos sair com o compromisso no nosso coração de sermos melhores, para sermos mais doces, mais generosos. Nós lembramos dos teus filhos, muitos pelo mundo inteiro que sofrem e abençoa-nos para que nós possamos fazer tudo o que podemos para aliviar as suas dores e para encorajá-los e para ajudá-los. E então, Pai, nós pedimos que possamos tocar os corações para que eles possam voltar-se para o Teu Filho Jesus Cristo, onde podem receber a esperança. Nós ansiamos pelo dia em que nós podemos, como filhos Teus, viver em harmonia e paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been the first session of the 100.
Esta foi a primeira sessão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.